Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
12 horas e 26 minutinhos. A partir de agora, você fica com a edição do Jornal do Meio Dia desta sexta-feira, dia 23 de setembro. Fique conosco para você ficar bem informado e participar. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Feliz sexta-feira. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, parceiro de bancada, é o Renato Nogueira, o nosso Renatinho. Boa tarde para você, Renatinho. Feliz sexta-feira.
Ok, Kátia Gomes, boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes. O primeiro final de semana da primavera, hein?
É verdade. Inclusive, né, a primavera chega em algumas cidades do país, tá um frio danado. Lá em Santa Catarina, né, até nevou. Teve cidade que nevou, né, é muito frio. A previsão do tempo, inclusive, para... São Paulo amanhã é de 3 graus, né, para esse fim de semana, segundo a Defesa Civil, muito frio lá em São Paulo, de hoje, sexta-feira até domingo, variando de 3 a 7 graus a mínima. Em Ilhéus, nesse momento, tá, a gente aproveita e traz aqui a previsão atualizada para você. Em Ilhéus, nesse momento, faz 29 graus, muito nublado, tá? E a previsão é para chuva, né? Amanhã, sábado e domingo. Até o início da semana aí, a previsão é de chuva. 60% de chances de chover em Ilhéus amanhã e domingo. E aqui, né, é chuva de informação para você. Fique conosco para ficar bem informado. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. A edição dessa sexta-feira já está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jajamada e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. E sexta-feira você já sabe... Tem sorteio sim, vale compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Então a partir de agora você manda seu nome completo para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Finalzinho do programa a gente faz o sorteio e aí a gente divulga quem é o ganhador ou ganhadora desse vale compras. 12 horas e 28 minutos a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Doze e 28 nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: educação. STF, que é o Supremo Tribunal Federal, decide que é dever do Estado criar vaga em creche e pré-escola. Será mesmo que tem governador de estado aí preocupado com isso?
Polícia desmonta delivery de drogas em bairros nobres, é o destaque do Correio da Bahia.
Jornal Meio Norte, Teresina, creche e pré-escola. STF obriga o governo a assegurar vagas, é o que eu disse agora há pouco.
Folha de Pernambuco, gás de cozinha mais barato.
Hoje ainda a gente fala sobre isso. Jornal do Comércio, Recife, alerta no Brasil para retorno da influenza. Ah, cuidado, hein? Sintomas da gripe.
Tribuna do Norte, Natal. Consignados são suspensos após falta de repasses.
Portanto, lá no estado do Rio Grande do Norte. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Em 32 municípios, né, a 9 dias das eleições, TRE registra 248 denúncias de propaganda irregular em Alagoas.
O Imparcial São Luís, preço do botijão de gás tem redução de R$ 49,19 nas distribuidoras.
Jornal Pequeno São Luís, Maranhão deflagra política para atração de indústrias de derivados do alumínio.
Correio de Sergipe, Aracaju. Casos de dengue crescem 1.600% em Aracaju, de janeiro a setembro.
Nossa senhora, hein? Muito cuidado, gente. Mosquitinho Aedes aegypti, que transmite aí dengue, zika e chikungunya. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Candidatos ao GDF priorizam os pequenos comerciantes.
Zero Hora, Porto Alegre. Poder público tem de garantir vaga em creche e pré-escola, decide STF.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta retornaremos com muitas informações, inclusive com a participação do nosso repórter Coutinho Neto e, claro, abrindo espaço para a participação do ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12h38, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá, Supermoda Ilhéus e Supermercados Meira. Olha, você já pode enviar o seu nome completo aí para o WhatsApp da Gabi, 988291029, para concorrer àquele vale-compras no valor de R$100, porque toda sexta-feira a Supermoda presenteia o nosso ouvinte. Aqui nós vamos de notícias regionais para os nossos ouvintes.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Aqui no noticiário regional a gente vai falar o seguinte: fragmentos de óleo aparecem em praias ao norte de Ilhéus e moradores da Ponta do Ramo, no litoral norte de Ilhéus, encontraram aí esses fragmentos de óleo na praia e acionaram a prefeitura, que desde a segunda-feira, né, que inclusive está monitorando toda a área ali através da Secretaria de Meio Ambiente. A Marinha, né, dá todo esse apoio aí. E um material parecido também foi encontrado a pouco mais de 20 quilômetros da Ponta do Ramo, no São Domingos, e a Marinha recolheu amostras do óleo para inspeção laboratorial, que será feita em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E aí, aproveito aqui também para informar que ali na região de Camaçari, né, a Defesa Civil recolheu 80 quilos de manchas de óleo em 4 praias. Isso mesmo, são novos resíduos de óleo que foram encontrados, né, em 4 praias de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. E segundo informações, ontem a Defesa Civil do município foram retirados aí cerca de 80 quilos, né, como eu disse, do material, nas localidades de Jauara, Embepe, Itacimirim e Guarajuba. Segundo o órgão, a suspeita é que o material seja oriundo das manchas que atingiram a costa brasileira a partir de outubro de 2019. Né? Então, tá aí. E, infelizmente, não tem aparecido em várias praias, né? Já apareceu ali em Porto Seguro e em outras aqui da Bahia, né? Tô falando só nesse mês. Olha, 12h40, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, ele chega aí com muitas informações, né? Do setor policial pra gente aqui da região, de outras regiões também. E ele é quem tem essas notícias, não é isso, Coutinho Neto? Boa tarde pra você, feliz sexta-feira, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Cátia, uma excelente sexta-feira. Sextou para você também, Renato Nogueira, ótima sexta. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, sextou para todo mundo, hein? Ótima sexta-feira para todos, porque a partir de agora, você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, vai também embarcar comigo aqui em sua viatura virtual da Gabriela FM, com muitas notícias de polícia. Aconteceu um homicídio em Itabuna. A vítima, Railanderson Gomes dos Santos, conhecido como Zói, de 28 anos de idade, ele foi assassinado enquanto transitava pela Rua Palmeira, no bairro Califórnia. Segundo informações, ele estava com amigos quando foi interceptado por uma dupla que estava em uma moto. De repente, o carona sacou de uma pistola e abriu fogo contra o grupo Railanderson. Foi atingido por vários tiros, inclusive na cabeça. Um outro rapaz foi atingido no braço. Os atiradores fugiram em direção da praça do mesmo bairro. Railanderson foi socorrido ao hospital de base, mas já chegou sem vida. Seu corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. Olha, acidentes ontem aconteceram em nossa região. Em um deles, uma mulher ficou ferida após seu carro capotar ontem à tarde na BR-415, rodovia de ligação entre os municípios de Itabuna e Ibicaraí. A vítima, que não teve identidade revelada pela Polícia Rodoviária Federal, estava a bordo de um veículo Fiat Siena de placa JSH5606 de Itabuna. A mulher, ela foi socorrida para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, com escoriações pelo corpo. E atenção, hein, região Itajuípe, você de Itajuípe, morreu em confronto com a polícia militar do município de Serra, no Espírito Santo, o foragido da Justiça de Itajuípe, Luciano Moreira dos Santos, o vulgo Tetel, terror Tetel, de 21 anos de idade. Tetel, segundo o delegado Marlos Macedo, era acusado de envolvimento na morte do motorista de aplicativo Adriano de Jesus Alcântara, de 48 anos de idade, assassinado em junho desse ano. E ele também é acusado do envolvimento da morte do guarda municipal Josenito Santos de Oliveira, mais conhecido como NEM, morto em dezembro do ano passado. Os dois crimes ocorreram na cidade de Itajuípe. Olha, um homem foi assassinado a tiros na zona rural do município de Mucuri. Sua viatura virtual da Gabi agora desembarcando no extremo sul do estado. A vítima, José Dias Cardoso, 48 anos de idade. Olha, o José Dias Cardoso, ele era conhecido por Zé Rolinha. Ele foi encontrado morto em uma fazenda próxima ao BR-101, no sentido para o povoado de Nova Brasília, no município de Mucuri. Policiais militares da Companhia Independente da Polícia Militar de Mucuri atenderam a ocorrência. Zé Rolinha foi alvejado por disparos de arma de fogo e no local ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, prevalecendo a lei do silêncio. O delegado plantonista Ricardo Amaral autorizou o servidor público Joácio Gomes a remover o corpo de Zé Rolinha para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Um jovem de 25 anos de idade, ele morreu afogado no Rio São Francisco. Um jovem de 25 anos, ele morreu afogado na comunidade de Boa Vista do Pixaim, no município de Muquém do São Francisco. Carlos Henrique dos Santos Oliveira tinha 25 anos de idade. Não há detalhes sobre as circunstâncias do afogamento. Familiares realizaram buscas e eles mesmos conseguiram localizar o corpo do jovem. O corpo de Carlos foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para Bom Jesus da Lapa, onde a perícia foi realizada. Portanto, você do Jornal do Meio-Dia, voltaremos com a sua viatura virtual da Gabi na próxima segunda-feira. Todos tenham um excelente final de semana, mas você continua aqui no JMB com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Um bom fim de semana para você, tá? Aliás, ótimo fim de semana para você. Bom descanso. E retornaremos juntos, né, nessa sintonia na segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Olha, são 12 horas e 45 aqui. Tem 12h46 já. E aqui você continua bem informado, tá? Vamos de mais notícia aqui do setor policial. O segundo comparsa do vereador Jean Charles Alexandre, PSB, presidente da Câmara de Vereadores de Ibotirama, no oeste da Bahia, foi preso na manhã de hoje. Ele também está envolvido na morte de Marcelo Leite Fernandes, de 39 anos, em julho deste ano, a mando a mando do político. O Jean Charles, né, foi preso no dia 8 de setembro, junto com um policial militar, durante a primeira fase da Operação Petúnia. Eles seguem custodiados à disposição da justiça. A Polícia Civil cumpre 8 mandados de busca e apreensão no centro da cidade e em uma aldeia indígena da região. O homem preso na manhã de hoje não teve o nome divulgado por causa da lei de abuso de autoridade. No entanto, a polícia detalhou que ele é investigado como o piloto da moto usada no dia do crime. Além disso, ele também foi autuado em flagrante por posse de uma pistola. A polícia vai fazer a perícia da arma para investigar se ela foi usada para matar Marcelo. Uma espingarda e 6 munições também foram apreendidas na residência do acusado. A linha principal é a do crime ter sido motivada por desentendimentos relacionados à política local. Apesar disso, também há a suspeita de outras possíveis motivações, como de disputas de terras. A diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, a Andrea Ribeiro, ela informou que outros envolvidos também serão identificados. E disse, após as 2 primeiras prisões, conseguimos elementos diante da análise do material apreendido, da escuta de testemunhas e oitivas, de modo a alcançar outros envolvidos no grupo criminoso. Os cumprimentos de hoje, né, de prisões aí, vão robustecer ainda mais a nossa investigação. A ação conta com policiais do DHPP, da Coordenação de Operações Especiais, que é o COE, da Polícia Federal, do Departamento de Inteligência da Polícia Civil e do Departamento de Polícia do Interior, DEPIN. Tá aí, né? Polícia jogando duro aí. E terceiro envolvido em morte de homem a mando de presidente da Câmara de Vereadores de Ibotirama é preso. E aí, Renato, nós temos também informações, né, que funcionário do sistema prisional é detido em operação contra extorsão, sequestro e cárcere aqui na Bahia, né?
É isso aí. Um funcionário do sistema prisional da Bahia e outros 2 homens foram detidos por mandado de prisão durante uma operação da Polícia Civil na manhã de hoje em Salvador. Eles são investigados por fazer parte de um grupo de criminosos que praticava extorsão mediante sequestro, cárcere privado e roubo qualificado. O nome e a função do funcionário do sistema prisional ainda não foram divulgados. A reportagem procurou a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP, para obter um posicionamento, mas não obteve resposta. A operação cumpre mandados em 3 bairros na capital e em 2 cidades da região metropolitana de Salvador. As investigações da polícia apontaram que as vítimas eram torturadas e agredidas pelos criminosos. Não há detalhes sobre os casos. Uma réplica de um revólver, distintivos e outros objetos foram apreendidos. A polícia ainda não informou se outros mandados de prisão são cumpridos. Participam da operação diferentes setores da Polícia Civil e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP.
Então tá aí, né? Funcionário do Sistema Prisional da Bahia detido em operação contra extorsão, sequestro e cárcere. Que coisa, hein? 12:50. Vamos liberar, por gentileza, Renata, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Às 12:50, está liberada a participação do ouvinte. Vamos dar uma passeadinha aí, né, Renatinho, pelo WhatsApp da Gabi. Vamos divulgar mensagem de ouvinte. E, claro, dá tempo você ligar e falar conosco, tá? 3675-2000 está de volta. Ligue para nós, 3675-2000. E eu tenho a impressão que a galera já tá aí se inscrevendo, né? Para ganhar o Vale Compras aí da Supermoda.
Pra gente chamar a atenção que, geralmente, quando tem promoção, a turma esquece de reclamar.
E só aí, quer ganhar presente.
Só quer ganhar presente.
Enquanto você dá uma vasculhada aí, deixa eu divulgar algo aqui, que é o Dia do Pix Solidário. Sabe o que, que é isso? Entenda o que é o Dia do Pix Solidário. É uma campanha aí da ONG Planeta dos Bichos, tá? Aqui de Ilhéus. Doe R$1 e ajude os animais, tá? Doe R$1 e ajude os animais da ONG. O Pix é o CNPJ da ONG Planeta dos Bichos. Anote o CNPJ 35.774.889/1000ao contrário 49. Então, você pode fazer esse Pix solidário aí para a ONG Planeta dos Bichos, uma ONG que está sempre acolhendo aí os cachorrinhos abandonados, em situação delicada. Então, você pode contribuir com esse Pix do Planeta, Pix solidário, né, gente? Da ONG Planeta dos Bichos. Anote o Pix, é o CNPJ 35.774.889/1000ao contrário 49. E também, se você tem conta no Banco do Brasil e deseja fazer apenas aquela transferência, né? Seja de R$1, de que valor você quiser. Agência Banco do Brasil. Banco do Brasil, agência 0019, dígito 1, conta corrente 78482-6, que é o 6, tá bom? Agência Banco do Brasil, agência 0019, dígito 1, conta corrente 78482, dígito 6, que é o 6, ok? Tá divulgado aqui, um abraço para minha amiga Lil, sempre ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia, sempre contribuindo, ajudando bastante aí a ONG Planeta dos Bichos. Ela é uma das pessoas, né, que tá sempre ajudando a ONG, né, fazendo parte aí como voluntária. 12 horas e 52 minutos, temos mensagem de ouvinte, Renato?
É, por enquanto continua chegando só as participações aí para promoção, mas tem um alô do Siso Boy aqui. Ele diz, boa tarde, Renatinho, manda meu abraço para a Kátia. E obrigada. Pede para ela, por favor, mandar um alô para os amigos corretores que estão na Conecta Imobiliária em São Paulo. Marcel Tavares, Jorginho Ock, Ricardo Valdinei, Tiane e o Tarcísio Neto.
É, a galera está lá nesse congresso, aliás, já finalizou ontem o congresso, né? E já deve estar retornando. Um abraço para vocês. Principalmente você, Tiane, um beijo pra você, essa corretora arretada, assim como minha amiga Carmen Coutinho, corretores aí arretados aqui em Ilhéus. 12 horas e 53 minutos, posso ir de mais informação, já que o povo só quer... Aí você já pode fazer o sorteio, viu, Renatinho, por gentileza, e aí a gente já vai separar, né, o nome aí do ganhador, ganhadora... Para divulgarmos já já. Quando isso, deixa eu divulgar uma boa notícia para vocês. É que o gás de cozinha fica 6% mais barato para distribuidoras a partir de hoje. Então, é claro que a gente espera que isso chegue ao consumidor final, né? Começa a valer hoje uma nova queda no preço do gás liquefeito, né? O gás de cozinha, anunciada pela Petrobras às distribuidoras. O valor passará de R$ 4,0265 o quilo para R$ 3,78842 o quilo, uma redução aí de 6%. Com isso, a parcela da estatal no botijão de 13 quilos será de R$ 49,19, caindo R$ 3,15. A Associação Brasileira das Entidades de Classe das Revendas, né, do GLP, Abragás, afirmou que, se as distribuidoras repassarem integralmente esse valor para as revendas, né, poderá sim haver uma leve redução para os consumidores. Já o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de GLP, que é o Sindigás, divulgou em nota que os preços do GLP são livres em todos os elos da cadeia e suscetíveis às variações do mercado. As distribuidoras associadas não reportam ao Sindigás qualquer aumento ou baixa de preço, não há como fazer uma previsão ao consumidor. Aí fica difícil, né? Essa é a segunda, viu, gente? Redução do preço do gás de cozinha anunciada pela Petrobras em pouco mais de 10 dias. No dia 12 deste mês de setembro, o valor às distribuidoras caiu aí 20 centavos, somando aí R$ 2,60 para o botijão de 13 quilos. Segundo a empresa, as mudanças acompanham a evolução do mercado internacional. E a gente espera que caia mais e mais aí o preço e que realmente chegue ao consumidor final, porque o nosso consumidor precisa pagar um preço aí melhor, porque não é fácil, principalmente para quem ganha um salário mínimo, né? Botar comida em casa, comprar o botijão, não é brincadeira, hein, minha gente? Mas é isso. Bem, Renato, já fez aí o sorteio, já tem nomes aí pra nós. Cadê? Deixa eu pegar aqui mais informações. Chegando aqui, né? Agora eu vou precisar conferir aqui, viu, Renatinho, o nome. enquanto você dá uma passeada e tenta divulgar alguma coisa para nós aí do WhatsApp, enquanto eu confiro o nome aqui, por gentileza, desta pessoa, para ver se realmente ganhou esse Vale Compras. Porque assim, gente, nós sempre temos uma lista aqui, a gente confere para não ficar repetido, né? Porque a gente precisa dar oportunidade a todos, a todos os nossos ouvintes, tá? E aí, se a pessoa já ganhou alguma vez esse Vale Compras, a gente vai lá, faz outro sorteio, pega outro nome e confere, né? Pra que realmente não venha repetir. Tô conferindo aqui até então, tá ok. Vamos ver, vamos seguir aqui nessa conferência. Porque aí, a depender, esse primeiro nome que saiu aqui já será a ganhadora, né? Essa pessoa. Pessoa! E não disse ainda se é um homem ou se é uma mulher, calma. Bem, Renato, tudo ok, tá? O primeiro nome que saiu aqui já está valendo. Ganhadora do Vale Compras, no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, é a Rita de Cássia Gomes dos Reis Santana. Que nome grande, hein? Rita, minha filha, imagine na hora que você vai assinar alguma coisa, chega cansa, né? Rita de Cássia Gomes dos Reis Santana, parabéns, você é a ganhadora, viu? Rita de Cássia, desse presentão aí da Supermoda Ilhéus, desta sexta-feira, é da Supermoda da Marquês de Paranaguá, porque toda semana muda uma loja, né? Uma é da Marquês, outra é da Jorge Amado. Então, Rita de Cássia Gomes dos Reis Santana, você pode ir na Supermoda da Marquês de Paranaguá a partir de hoje à tarde, você tem 5 dias úteis, e retirar o seu presente. Ô, maravilha, R$100 aí, Vale Compras. Você vai chegar lá, fazer as suas escolhas, tá, Rita? Ficar bem bonita aí com a Supermoda Ilhéus. É, isso mesmo. Então, um abraço pra você, Rita de Cássia Gomes dos Reis Santana. Parabéns. Pode ir na Supermoda da Marquês de Paranaguá e retirar o seu presente. Bem, faltando um minutinho aqui para uma hora da tarde, a gente vai então finalizar aqui o Jornal do Meio-Dia, né? Agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes, lembrando que o programa tá curto, pequenininho, correria, por conta desse horário eleitoral gratuito no rádio, que vai até o dia 29 de setembro, e a partir do dia 30 a gente retorna ao horário normal, às 12 horas, tá? Mas desejamos aqui uma ótima tarde a todos, um belíssimo fim de semana, de paz e tranquilidade, se Deus nos permitir, na segunda-feira, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento... Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Renatinho, um bom fim de semana para você e para todos os nossos ouvintes. Até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes. Ótimo final de semana para você também. Tá chegando Suzy Luiz e mais uma edição do nosso Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.